por Lucas, capítulo de número 2. Abram, por favor. Evangelho narrado por Lucas, capítulo de número 2. Nós estudaremos os versos 25 a 35, dentro desta série de mensagens sobre o verdadeiro presente. Texto selecionado pela equipe pastoral para hoje foi esse texto, Lucas capítulo 2, 25 a 35. E nós então estudaremos esses versos. Por favor, acompanhe a leitura do texto sagrado. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Por favor, os versos 29 a 32, leiamos juntos. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu comecei no culto das 18 esta mensagem fazendo uma pergunta e eu quero usar a mesma pergunta no início agora. O que é que lhe falta para você chegar à conclusão de que está pronto para morrer? Alguém até mexeu assim, né? Não, não quero estar pronto para a morte, não. Mas o que é que lhe falta para que você fale assim: não, agora eu estou pronto para morrer, agora eu posso ser levado? Talvez você até estranhe essa minha pergunta, mas nós temos a tendência de estabelecer condicionais ou estabelecer alguns critérios, algumas coisas que nos faltam para estarmos prontos para morrer. Por exemplo, é possível que alguém fale: eu não quero morrer enquanto não ver os meus filhos formados na faculdade. Ou ainda é possível que alguém fale: eu não quero morrer enquanto não ver os meus netos. A pessoa lá em casa, quando os meninos casarem e nós tivermos os nossos netos, então eu não quero morrer enquanto os meninos não casarem e os meus netos estiverem comigo nos meus braços. Não, enquanto isso não acontecer, eu não quero morrer. Eu não quero morrer enquanto eu não conquistar algo, enquanto eu não adquirir algo, ou até mesmo enquanto eu não receber algo que eu julgo ser de extrema importância para que os meus olhos contemplem, para que o meu coração se agrade, a ponto de eu chegar à seguinte conclusão: agora eu posso morrer. O texto bíblico que nós acabamos de ler fala de um homem que declarou que estava pronto para a morte. Estou pronto para morrer. É o que Simeão fala: pode me levar, Senhor, eu estou pronto para morrer. E eu quero estudar esse texto com vocês, observando aqui alguns aspectos ou alguns ensinos que decorrem desta passagem que são aplicados à nossa vida. Primeiro, eu quero que você olhe comigo o verso 25 e o verso 26 e veja aqui a descrição que o texto faz de Simeão. Depois nós leremos do verso 27 até o verso 32 e veremos aqui a reação de Simeão ao contemplar Cristo, ao contemplar Jesus. E dos versos 33 a 35 nós observaremos a perspectiva de futuro que Simeão teve depois que ele contemplou Jesus. Então eu quero que você me acompanhe no estudo dessa passagem, observando essa estrutura simples para extrairmos aqui algumas lições para o nosso coração. A primeira delas, verso 25 e verso 26, o que é que esse texto nos fala a respeito de Simeão? Nós não temos muitas informações sobre Simeão. Nós não sabemos se Simeão trabalhava no templo, nós não sabemos se ele prestava algum serviço lá e qual serviço prestava. Nós sabemos que ele estava no templo quando José e Maria chegaram com a criança. Mas o texto não fala se ele servia no templo. Não existem muitas indicações no texto sobre essas atribuições de Simeão. Por outro lado, existe no texto a descrição de determinadas características que são fundamentais para a vida de qualquer filho de Deus. E eu quero que você olhe essas características que são descritas no texto. Veja no verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E aí o texto diz: homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Temos aqui quatro descrições das características que cercavam a pessoa de Simeão. E eu quero que você olhe essas descrições comigo. Primeiro, o texto fala que ele era um homem justo. E ao falar que ele era um homem justo, o texto está falando sobre a relação de Simeão com os seus pares, a relação de Simeão com o próximo, a relação de Simeão com o outro. Como ele se relacionava com o outro, com dignidade, com respeito. Era desse jeito, com justiça. Ele não defraudava ninguém, mas ele era zeloso nos seus relacionamentos interpessoais. O texto continua e fala que ele era piedoso. Ao falar que ele era piedoso, o texto está mostrando agora para a característica da religiosidade deste homem. Então, na expressão da sua religiosidade, ele era devoto ao Senhor. Ele se voltava para o Senhor, ele se quebrantava diante do Senhor, ele dependia do Senhor, ele acreditava no Senhor, e todas estas coisas refletiam na sua vida. Refletiam na sua vida. O outro detalhe do texto é que diz que ele esperava a consolação de Israel. Havia no coração de Simeão uma expectativa pelo cumprimento da promessa de Deus. Simeão era um homem esperançoso, que aguardava o cumprimento da promessa. E que promessa era esta? A promessa do envio de Jesus Cristo ao mundo. É por isso que o texto fala que ele esperava a consolação de Israel. Os judeus precisavam de consolação. Eles precisavam do Consolador. Esse povo estava vivendo debaixo do jugo de Roma. Herodes, que estava sobre eles, era um rei ímpio, que não os tratava com dignidade. Além disso, eles já estavam há cerca de 400 anos sem ouvir uma voz profética. Então era um povo que estava sofrendo, necessitando de consolo para o coração, para a alma. E Simeão estava esperando então esse Consolador, a revelação desse Consolador. O verso 25 ainda diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Por favor, entenda algo. Nós ainda não passamos aqui, nesse ponto da história, nós ainda não passamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo vai ser derramado sobre a vida da igreja. Ali nós temos, então, o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito. O Espírito habita agora na igreja. Nós estamos antes. Então, nós temos aqui uma descrição da habitação do Espírito Santo no coração de um homem, na vida de um homem, antes mesmo do cumprimento desta promessa. E isso implica dizer que este homem, Simeão, possuía, ou desfrutava, melhor dizendo, de um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, a ponto de ouvir o Senhor. Verso 26. O Espírito Santo falou com ele, revelou ao coração dele. E o que foi que o Espírito revelou ao coração dele? Você não vai morrer até o momento em que os seus olhos verem o Consolador, o Redentor. Então ele sabia da promessa dada no Antigo Testamento, mas pessoalmente ele ouviu a voz de Deus que dizia: aguarde, porque você vai ver. Nós não temos no texto a descrição da idade de Simeão. Alguns curiosos tentaram determinar a data, né, da idade, ou a idade de Simeão no momento dessa passagem. Alguns chegaram a dizer que ele estava com cerca de 112, 113, 114 anos quando isso aconteceu. Mas nada que possa se bater o martelo e dizer foi de fato assim. Não tem, não tem. Particularmente, eu creio que ele já era um homem experimentado, de cabelos brancos. Já era um homem idoso, de vivência, mas que ainda aguardava o cumprimento da promessa de Deus. Essas são as características de Simeão, descritas nesses versos. Agora, veja comigo a reação dele diante do cumprimento da promessa. Quando os seus olhos contemplam a Cristo, como que ele reage? Verso 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, nós não vamos falar a respeito disso, mas se você quiser, leia depois os versos 22 a 24. E você vai ver o que é que a lei ordenava no que diz respeito à purificação. Os pais foram ali para fazer a oferta. No verso 24, finalzinho, somente isso, esse detalhe. Diz que a oferta ali que eles levaram, um par de rolas e dois pombinhos. Isso remete à condição financeira de José e Maria. Eles eram pobres. Porque essa oferta aqui era a oferta para as pessoas mais humildes. E eles foram levar esta oferta. Então, continue comigo agora, no verso 28. Simeão, quando ele vê os pais chegando com o menino, ele toma nos braços a criança e começa a louvar a Deus. Ele começa a louvar a Deus. Eu fico pensando que essa reação dele, né, de pegar essa criança nos braços, certamente deve ter causado no primeiro momento um certo susto, né, no coração dos pais. Prova disso é que mais à frente os pais do menino estão admirados. Algumas traduções vão dizer que eles estão atônitos, perplexos. Que é isso que está acontecendo? Mas ele pega as crianças e começa a louvar. E o louvor que ele rende a Deus aqui é dirigido por aquilo que é revelado na própria palavra do Senhor. E traz a expressão da verdade para o nosso coração. Então vejam quais são as palavras do louvor ou do cântico entoado por ele. Verso 29, ele diz para o Senhor assim: Senhor, agora eu posso morrer. Estou pronto para morrer. O Senhor pode me levar em paz, porque o Senhor cumpriu a sua palavra. A palavra que foi dita pelos profetas no Antigo Testamento e a palavra que o Espírito Santo falou ao meu coração foi cumprida. Eu estou diante daquele que é o Salvador, o Redentor. Os meus olhos estão vendo. Eu estou com ele nos meus braços. E eu sei que ele foi preparado pelo Senhor para ser o Redentor das nações. Aquele que vai salvar os gentios e a própria glória dos judeus. É claro que eu fiz uma paráfrase do texto. Mas é isso que ele está dizendo. Ele se coloca como um servo que está pronto para obedecer à vontade do Senhor. E se a vontade do Senhor for venha, ele está dizendo assim: eu vou, eu estou pronto. Os meus olhos já contemplaram. Veja aqui, no verso 30, ele diz: os meus olhos já viram a tua salvação. Queridos, nós estamos falando do Senhor Jesus aqui ainda como criança. Ele não foi pendurado na cruz, ele não morreu, ele não ressuscitou. Só que Simeão já sabe que ele é o Redentor, ele é o Salvador. Ele é aquele que veio para cumprir esta missão. E por isso é que ele está falando: os meus olhos já estão contemplando o Salvador, o Redentor da história, o Redentor dos homens. No verso 31, ele afirma que esta salvação foi preparada por Deus desde tempos antigos. É um presente anunciado desde Gênesis, capítulo 3, verso 15, como foi falado hoje pela manhã no culto das 9 pelo reverendo Diógenes. Ali o Senhor já havia pré-anunciado que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente, mas teria o seu calcanhar ferido. Esse presente anunciado lá atrás, repetido pelos profetas, repetido por Davi, repetido por outros servos do Senhor no Antigo Testamento, agora está ali diante de Simeão. É a salvação preparada, é o Redentor anunciado. E aí ele fala no verso 32, que ele é luz para a revelação aos gentios. Você se recorda que o profeta Isaías, por duas ocasiões, no mínimo, ele vai dizer que o povo que estava em trevas viu grande luz. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Ele é que vem para trazer luz sobre a vida dos gentios. E gentios aqui, queridos, se refere a todo aquele que não é judeu. Ou seja, aqui nessa passagem está sendo contemplada a sua vida e a minha vida. Você e eu, que não somos judeus, mas gentios, a luz do Senhor foi revelada para a sua vida e para a minha vida, para que agora, ao encontrar a luz, nós também desfrutemos de salvação. Mas ele diz ainda no verso 32 que é glória para Israel. Glória para Israel, porque a salvação veio dos judeus. O Senhor Jesus veio de lá. Mas, curiosamente, ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Simeão aqui está dizendo, eu estou em paz, eu posso partir, meu coração já foi consolado, eu estou pronto para morrer, porque eu já tive um encontro com o Redentor. Essa é a reação dele. O consolo para o coração de Simeão, o consolo para o nosso coração, meu querido irmão, minha querida irmã, está no encontro com Cristo. Nós podemos desejar muitas coisas nesta vida e podemos até mesmo adquiri-las, mas nenhuma delas terá maior relevância, será de maior importância do que receber a dádiva da salvação em Cristo Jesus. Versos 33 a 35, a perspectiva de Simeão agora para o futuro. Como é que ele enxergava os eventos posteriores depois desse encontro aqui no templo? Vejam no verso 33, o pai e a mãe do menino estão admirados daquilo que estava sendo dito. São muitas informações, Maria e José estão recebendo muitas informações, muitas novas informações. Desde quando o anjo apareceu para Maria e depois foi conversar com José, olha, não é para você largar ela, não. Agora vem uma sequência de informações, a visita a Isabel, depois vem Zacarias, o cântico, e aí vem muitas informações. E eles estão processando tudo isso. O verso de número 34, Simeão os abençoa. Mas depois que os abençoa, ele dirige a palavra a Maria, a mãe do menino. E quando ele fala a Maria, ele diz assim, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Mais adiante, ele vai dizer que esse menino também, ele está sendo destinado para manifestar os pensamentos de muitos corações. Vocês viram isso aí? Então, esse menino vem e ele está falando, olha, mais adiante, por meio do ministério dele, vai acontecer coisas muito interessantes. Quando ele começar a exercer o seu ministério e cumprir a sua missão, olha só o que é que vai acontecer. Por causa dele, muitos serão levados à ruína. Por causa dele, outros serão levados ao levantamento. Por causa dele, haverá contradição entre os homens. E por causa dele, os segredos dos corações dos homens serão revelados. São essas quatro coisas que estão sendo anunciadas aqui. Quando diz que alguns ou muitos serão levados, né, para a ruína, está falando de todo aquele que vai olhar para Cristo e vai rejeitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Estes estão destinados para a ruína. Estes serão condenados. Essa pedra rejeitada que veio a se tornar a principal pedra, a pedra angular, é a pedra que esmagará todos aqueles que rejeitaram a ela. Então, a ruína se refere à condenação. Aqueles que rejeitam a Cristo serão condenados. Desfrutarão aqui, como diz o próprio Jesus em João capítulo 3, já da ira, mas desfrutarão lá na eternidade esse derramamento da ira sobre as suas vidas. Mas fala também de levantamento, e levantamento aqui é um apontamento para a salvação. Salvação de quem? Se a ruína é dos que não creem, o levantamento ou a salvação é dos que creem. É daqueles que olham para este menino, ou olham para Cristo e o confessam como seu único e suficiente Salvador. Que depositam nele a sua esperança de vida. Que olham para si mesmo e enxergam em si mesmo a insuficiência, a incapacidade de prover por si mesmo salvação, alegria, paz, consolo. E aí então elevam seus olhos para ele e confiam inteiramente nele, a ponto de receber dele a salvação. E aí você continua olhando para o texto, mas vai dizer ainda aqui que ele vai ser alvo de contradição. Sim, e não é difícil enxergarmos que o Senhor Jesus se tornou alvo de contradição entre os homens. Porque aqueles que creem, professam o seu nome e não se envergonham de declarar que pertencem a ele. Aqueles que não creem se levantam contra opositores. O Senhor Jesus enfrentou estes homens já no seu ministério. Você se recorda, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus, enquanto estava expulsando demônios, líderes religiosos se voltaram contra ele para dizer: você está fazendo isso pelo poder de Beelzebu, que é o maioral dos demônios. Então eles se levantaram contra o Senhor. E ainda hoje, os seguidores de Cristo devem estar preparados para sofrer com essa ideia de contradição. A confissão que fazemos de Cristo pode nos levar a determinadas situações ou circunstâncias onde nós nos envolveremos em embates terríveis, mas não poderemos retroceder. Negar o nome de Cristo? Jamais. Jamais. No verso 35 diz ainda: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O Senhor Jesus é aquele que sonda e conhece o coração dos homens e os revela. Diante de Cristo, os segredos dos nossos corações são revelados. Quando nós o amamos e o seguimos, nós nos deleitamos em cumprir a sua vontade. Mas quando nós amamos mais a nós mesmos, mais aquilo que está no mundo, e fazemos ou construímos em nosso próprio coração altares para dedicar a nós mesmos, nós revelamos que não desejamos o Senhor. Os corações são revelados diante de Jesus. Diante dos homens até a gente esconde. A minha esposa, por mais sábia que seja, e por mais que tenha uma visão assim extraordinária das coisas, não consegue saber tudo que se passa no meu coração. Às vezes ela se assusta. Cheguei de viagem ontem, no final da tarde, e cansei da barba, sabe? Cansei. O pessoal fala: tem que botar a barba de meu. Eu falei: vou botar literalmente, cansei. E quando ela chegou, eu estava sem a barba, sabe? Até assustou. Igual algumas pessoas hoje pela manhã, quando eu tirei a máscara, né? Sabe, quem é esse? É pregador convidado? Nós conseguimos esconder algumas coisas dos homens, mas de Cristo, nada. Os segredos dos nossos corações são revelados diante dele. Não há nada que se esconda dos seus olhos. Nada, nada, nada. Verso 35 tem um detalhe ainda, que eu quero que você veja, entre parênteses, tá vendo? Diz assim: também uma espada traspassará a tua própria alma. Simeão estava falando diretamente com quem, gente? Verso 34, ele estava falando diretamente com quem? Com Maria. E o que é que ele está falando para Maria? Uma espada vai traspassar a tua alma, Maria. A palavra espada aqui remete para um instrumento de batalha longo e que provoca muita angústia. Então, o que Simeão está falando aqui é: o que vai acontecer com você será algo que provocará muita angústia no seu coração. Se prepare, Maria. Você vai sofrer. Quando você abre a sua Bíblia no Evangelho narrado por João, capítulo 19, vai dizer que o Senhor Jesus está lá na cruz, cravado na cruz. E o apóstolo João, ele vai dizer que junto à cruz de Jesus estava Maria, a sua mãe. Maria, junto à cruz, olhando o seu filho cravado. Você que é mãe, consegue imaginar uma cena dessa? Pensa aí se isso não é, de fato, uma espada cortando a alma, cortando o coração. Imagine você, seu filho, numa cruz pendurado, não fez nada. Ele não é bandido, ele não roubou, ele não matou. Ele não fez nada, pelo contrário, ele está fazendo tudo que é de bom, curando pessoas, transformando vidas. Mas agora está ali pendurado. Como não sofrer? É claro que sofre. Mas Simeão não tem uma visão completa. Porque a visão de Simeão, a entrega da palavra para ele a Maria aqui, é a palavra de angústia que ela vai enfrentar. Mas nós sabemos que a vida de Maria não terminou em angústia. Se você quiser, você vai ver aí em Lucas capítulo 1, que Maria engrandece ao Senhor na sua alma e ela se alegra. Volta para o capítulo 1 aí. Verso 46 e 47. Verso 46 e 47. Então, disse Maria, por favor, leia comigo o final do 46 e também o 47. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu... Eu acho bonito, Maria fala assim, meu Salvador. A história dela não terminou vendo o Salvador dela crucificado. O Senhor Jesus foi retirado daquela cruz, ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressurgiu, ele venceu a morte. E a sua vitória sobre a morte trouxe consolo ao coração de todos os seus seguidores, inclusive de Maria, que confessou que ele era o seu Salvador. A vitória de Jesus trouxe consolo sobre eles naquele tempo. A vitória de Jesus trouxe consolo sobre a sua vida e sobre a minha vida neste tempo. É quando nós olhamos para Cristo e entendemos que, por mais que circunstâncias adversas nessa nossa trajetória tragam para nós angústia, mas quando nós olhamos para Cristo e enxergamos em Cristo aquele que venceu, aquele que nos torna mais do que vencedores, aquele que nos ama e zela pela nossa vida, aquele que tem a nossa vida nas suas poderosas mãos e de lá nada pode tirar, aquele que o tempo todo nos guarda, quando nós olhamos para ele, o nosso coração recebe o consolo do alto e nós não ficamos prostrados, porque o nosso Senhor não está pendurado no madeiro. É exatamente isso que acontece. Meu irmão, minha irmã, eu comecei perguntando: o que que lhe falta para você estar pronto para morrer? Eu não sou contra que você deseje, né, ver os seus filhos formados, os seus netos e netas e por aí vai. Isso é bom, eu também quero. Se Deus quiser que eu veja, amém. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu jamais estaria pronto para morrer se os meus olhos não tivessem contemplado Jesus Cristo. É a contemplação de Jesus que nos prepara. Porque foi ele quem venceu a morte e é ele quem nos torna mais do que vencedores. É ver Cristo. Simeão viu. Você já viu? Que bênção se você já viu. Agora, então, compete a você e a mim vivermos com algumas características que também foram apresentadas por Simeão. Sim, talvez a biografia que deixarei não será tão extensa, mas que bom seria se alguém se recordasse de mim como alguém que viveu com justiça, como alguém que foi piedoso, como alguém que esperava o consolo e como alguém que era templo e morada do Espírito Santo. Exatamente isso. Você já viu Cristo? Então, viva de maneira justa. Nos seus relacionamentos interpessoais, não defrauda ninguém, não. Não viva de um modo onde você vai provocando feridas, dores e ofensas. Mas trate o outro em amor, do modo como Cristo exige que você trate. Trate o outro em amor, com justiça. Seja justo nos seus relacionamentos interpessoais. Seja piedoso. E piedade aqui não é espiritualidade fingida, mas é quebrantamento de alma diante do Senhor. Intimidade com Deus, dependência de Deus, esperança no Senhor. Faça isso. Aguarde o consolo por completo. Pastor, não estou entendendo, você falou que a gente já foi consolado e a gente ainda vai ser consolado. Sim, é aquela tensão do já e do ainda não. Já recebemos consolo porque já temos Cristo, mas ainda não recebemos por completo porque Ele ainda não voltou. Mas tem uma notícia maravilhosa para a nossa vida: Ele voltará para buscar a sua noiva. E nós o aguardamos. Então nós estamos aguardando esse consolo por completo. Quando o Redentor vier, quando o noivo aparecer nas nuvens dos céus, e nós nos encontraremos com Ele. Enquanto isso não ocorre, de fato e de verdade, seja templo e morada do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito, ande no Espírito, para que a sua vida glorifique aquele que te salvou. Que assim seja, queridos. Em nome de Jesus. Amém.